13 horas em Portugal e em Angola. São 11 da manhã em Cabo Verde. É meio-dia na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 14 horas em Moçambique e na África do Sul. Agora vem as notícias da DP África com João Costa Dias.
Data importante para a reconciliação nacional na Costa do Marfim. O ex-presidente Gbagbo encontra-se com o atual Alassane Ouattara após 10 anos de ausência. O presidente guineense afirma que não é ditador, mas não vai permitir desordem nos partidos da coligação que sustenta o governo. Na Costa do Marfim, o ex-presidente Laurent Gbagbo, que esteve 10 anos ausente no país, reúne-se hoje com o atual chefe de Estado, Alassane Ouattara. Jornalista Lia Montes.
É um apertar de mãos esperado por muitos quadrantes. O último ocorreu há uma década, durante as eleições presidenciais de 2010, que resultaram em violência. Uma violência em que morreram pelo menos 3 mil pessoas. Laurent Gbagbo não aceitou na altura uma derrota e foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional de crimes contra a humanidade. Absolvido recentemente dessa acusação, pôde regressar à Costa do Marfim depois do consentimento do presidente Alassane Ouattara. Gbagbo pisou novamente a sua terra em 17 de junho e a Costa do Marfim anseia por uma reconciliação efetiva. Para isso, tem de contar com os partidos da oposição. A Frente Popular Marfinense de Gbagbo sustenta que este assumiu um espírito de abertura, diálogo e, mais uma vez, o espírito da tão falada reconciliação. Este partido afirma que a reunião de hoje é uma visita de cortesia. Porém, a expectativa do resultado deste encontro fica a opinião de um analista político, Rodrigo Coné. Coné diz que o frente a frente de hoje não vai apagar as enormes diferenças entre estes dois homens, mas há uma evolução da relação, há um retomar do diálogo direto.
Simbolicamente muito importante, é assim que os vários campos da Costa de Marfim olham para a reunião de hoje entre Alassane Ouattara e Laurent Gbagbo. E o presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló, afirmou ontem em declarações aos jornalistas, após a tomada de posse do novo presidente do Tribunal de Contas, que não é um ditador e que o país é um Estado de Direito, mas que não vai permitir desordem nos partidos que fazem parte da coligação no governo. Na opinião expressa por Sissoko Embaló, quando questionado pelos jornalistas sobre declarações feitas recentemente pelo coordenador nacional do Movimento para a Alternância Democrática, o líder do Movimento da Alternância Democrática, MADEM G15, Brahma Camará, apelou a semana passada à unidade dos guineenses e afirmou que não pode pertencer a regimes que não respeitam as regras do Estado de Direito. Brahma Camará fez as declarações no âmbito de mais um desentendimento entre a comunidade muçulmana relativa ao dia da festa do sacrifício e depois do governo, através do Ministério da Função Pública, ter anunciado o dia 21 de julho como feriado no âmbito daquelas festividades. Sobre as declarações, o Omar Sissoko Embaló, que começou por dizer que se reservava ao direito de não comentar, considerou como lamentável que tenha vindo de um dos partidos da coligação no governo. O presidente guineense disse que é preciso dialogar e que só há uma coisa que não permite, nomeadamente desordem no MADEM G15, partido do qual era dirigente e que apoiou a sua candidatura às presidenciais. E o chefe de Estado cabo-verdiano começa amanhã uma visita oficial ao Brasil. Jorge Cás Fonseca vai encontrar-se com o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Em agenda, relações de cooperação na área económica e empresarial, Carlos Santos, o correspondente da RDP África na praia.
Esta poderá ser a última visita que Jorge Carlos Fonseca realiza ao Brasil na qualidade de Presidente da República. Por isso, a agenda é bastante apertada e começa com um encontro com o seu homólogo brasileiro.
Esse encontro será seguido de um encontro mais alargado com as delegações dos dois países e devo dizer-vos que me acompanha nessa visita oficial o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação e da Integração Regional, Rui Figueiredo Soares.
As relações de cooperação e de amizade entre Cabo Verde e o Brasil remontam a séculos, mas elas passaram sempre ao lado de questões económicas e empresariais. Jorge Carlos Fonseca confessa que gostaria de ver investimentos brasileiros no arquipélago.
Se me perguntasse o que é que gostaria mais de ver a cooperação brasileira e que talvez não tenhamos conseguido de forma satisfatória, eu diria que seria investimentos privados brasileiros aqui em Cabo Verde. A cooperação empresarial, nós temos que arranjar maneira de envolver mais empresários brasileiros aqui investimentos em Cabo Verde.
O presidente cabo-verdiano participa igualmente na reabertura do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, no dia 31 de julho. Ainda durante a sua estada no Brasil, Jorge Carlos Fonseca será agraciado com o grau e título de doutor honoris causa pelo Centro Universitário de Brasília.
Carlos Santos na praia. E o presidente angolano também começa uma visita de Estado de 2 dias, mas à Turquia, a convite do presidente Erdogan. Os dois chefes de Estado já hoje encontram-se para analisar a cooperação bilateral e assinar vários acordos de cooperação. José Silva.
Trata-se da primeira visita oficial de um estadista angolano à Turquia. Esta terça-feira vai acontecer o encontro com o presidente Recep Tayyip Erdogan.
Durante este encontro, com certeza vão passar em revista as relações bilaterais entre a República de Angola e a Turquia e também poderão falar, não é, de questões regionais. Nesse tipo de encontro, as questões regionais também têm sempre algum lugar para abordarem, portanto, as dinâmicas internacionais.
Teta António, ministro angolano das Relações Exteriores, em ligação aérea entre as capitais Luanda e Ankara, como um dos destaques dos vários acordos de cooperação que serão assinados entre os dois países.
Vai da proteção recíproca de investimentos, que é um acordo que dá garantias aos investidores sobre o ambiente de negócios no país e sobre as condições, portanto, preparadas, sem citar todos os outros acordos que vão do domínio aéreo, vão de energia, questões de consultas diplomáticas também entre nós. Expressão de visto, por enquanto, como está claro, o acordo fala de passaporte diplomático de serviço especial. Portanto, há países que têm o tal chamado passaporte especial.
Já amanhã, quarta-feira, o Real se vai para o Fórum Empresarial. Homens de negócios vão se juntar para falar da cooperação económica, o principal destaque desta visita.
Será também presenciado, inaugurado pelo Presidente da República. Depois ele vai receber em audiência alguns homens de negócios influentes na economia turca.
Teta António, ministro angolano das Relações Exteriores, e os momentos que vão marcar a visita de João Lourenço à Turquia.
Uma visita de 2 dias e a Moçambique vai replantar 5 mil hectares de mangal. Até ao próximo ano vão ser replantados em 7 províncias, onde a situação de devastação é crítica, no âmbito do Programa Nacional de Restauração do Mangal, que conta com o financiamento da Suécia no valor de 7 milhões de euros. Moçambique perdeu pelo menos 50 mil hectares de mangal. A província da Zambésia é a mais afetada. A ideia é restaurar a floresta do mangal, cuja perda anual chega a ser de 88 hectares.
Devido principalmente à questão da expansão urbana, construção de salinas, exploração florestal e o uso insustentável das suas árvores. Ao lançarmos o Programa Nacional de Restauração do Ecossistema de Mangal, pretendemos fundamentalmente repor pelo menos 5 mil hectares de floresta, meta a que o nosso país se comprometeu a atingir até o próximo ano 2022, perante as Nações Unidas, no âmbito do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Declarações de Augusta Maíta, ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, na província da Zambésia. E a China devolveu a Moçambique mais 3 contentores de madeira, que tinha sido exportada ilegalmente através do porto de Pemba em finais do ano passado. A procuradora provincial de Cabo Delgado, Noélia Madeira.
Já foram recuperados 66 contentores. Hoje recuperamos mais 3. Faltam ainda para recuperar 7. Estão a ser empreendidos todos os esforços no sentido de recuperar os 7 contentores para totalizar os 76 contentores que tinham sido exportados de forma ilegal em dezembro de 2020.
O Ministério Público constituiu arguidas 9 pessoas acusadas de envolvimento na exportação ilegal de 76 contentores de madeira para a China. Em Portugal, no Infarmed, os cientistas fizeram o ponto da situação da pandemia da Covid-19 e já explicaram que a mortalidade provocada pela doença ainda vai continuar com tendência crescente, mas atenuada pela vacinação. A quarta vaga dá os primeiros sinais de estar a ceder. A variante Delta representa mais de 98% das infecções. Outro ponto importante, podem ser diminuídas as medidas de restrição, como ouviu a repórter Ana Isabel Costa.
Os peritos querem introduzir novos indicadores e não só a taxa de incidência, indicadores como a gravidade clínica, a mortalidade e a cobertura da vacinação. E os peritos também aqui a darem um sinal de que podem ser diminuídas as medidas restritivas. Os peritos propõem 4 níveis de desconfinamento, sendo que neste momento estamos no nível 1 e para já propõem 3 regras básicas: a ventilação e climatização de espaços interiores, o certificado Covid para a frequência de espaços partilhados e a autoavaliação de risco. A responsável pela ARS do Norte, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Raquel Duarte, disse mesmo que as máscaras em eventos públicos devem ser mantidas, mas pode ser aliviado o uso de máscara quando se possam manter as distâncias de segurança. Uma novidade também desta proposta feita pelos peritos. A proposta inclui também a diminuição de restrições de eventos indoor e outdoor, ou seja, dentro de portas e no exterior, e gradualmente a lotação máxima, quer em teatros, quer, por exemplo, nos restaurantes, sempre com a indicação de que as pessoas devem respeitar o distanciamento e, quando não for possível, devem continuar a usar máscara.
A reunião do Infarmed de hoje, em que os cientistas fizeram ponto da situação da pandemia da Covid-19 em Portugal.